Nós estamos conversando com o professor André Rafael Weyermiller, professor da Unicinos, São Leopoldo, Porto Alegre, da Fevale. Ele que é formado em Direito, tem sua graduação e sua pós-graduação nesta área. E que fez esse trabalho maravilhoso chamado Refugiados na Alemanha, História, Direitos Humanos e Adaptação. Antes de sairmos para o intervalo, eu deixei o questionamento no ar a respeito de, ao mesmo tempo em que a Alemanha está dando guarida para os refugiados num movimento social importante, tem também um ressurgimento de um segmento que prega a volta do nazismo.
É, não obstante, realmente, a grande maioria da sociedade alemã não gosta desse passado negro, vamos dizer assim, do período nazista. Apesar de toda a aceitação dessa culpa e um debate bastante amplo que já se faz há muitas décadas na Alemanha em relação a isso, existem ainda pequenas partes da sociedade alemã que continuam ainda, de alguma maneira, enraizadas nesse passado, e ali elas conseguem, vamos dizer, dar vazão a sentimentos que são bastante comuns hoje na Europa, e não só na Europa, no mundo como um todo, mas sobretudo na Europa, em relação à sua condição de nacionais, à sua condição, vamos dizer assim, histórica, privilegiada, em que eles entendem que outros elementos externos vão prejudicá-los. Dentro de uma retórica assim, muito conhecida dos anos 30, né? Desse nacionalismo bastante presente na Europa, do fascismo, do nazismo, onde a ideia era de fechamento, de nacionalismo, militarismo. Então, sim, hoje na Alemanha, apesar de a maior parte qualificada da sociedade alemã entender isso muito bem e não querer de forma alguma voltar em nenhum momento para esse passado, algo parecido com esse passado, existe um, paradoxalmente aí, né, um crescimento sim dos movimentos de extrema-direita dentro da Alemanha, que não aceitam isso porque colocam a questão dos refugiados como um dos elementos que seriam prejudiciais a essas ideias ou essa concepção de mundo fechada que eles têm. Então é uma coisa muito ruim, não só para a Alemanha, como outros países também têm essa...
Bom, a Hungria, por exemplo, tem já uma posição muito mais radical, né? A Hungria não quis receber os refugiados, fechou as fronteiras para os refugiados, né?
É, evidentemente que dentro dessa perspectiva a gente vai achar vários exemplos dentro da Europa de pontos assim, onde isso está realmente se tornando um problema até com uma repercussão, como tu colocas, de Estado, não apenas de grupos que agem ou se manifestam nesse sentido radical, mas que não têm o apoio, vamos dizer, do Estado. Só da Alemanha não apoia esse tipo de coisa. Mas esse exemplo que tu colocas é bastante emblemático, que mostra como isso já influencia. Na Áustria hoje, por exemplo, nós já temos uma forte, vamos dizer assim, um fortalecimento desse lado de direita.
Esse, né? Movimento de direita. É, porque esses movimentos migratórios, na medida em que nós temos uma Europa, como de resto a maior parte do mundo, numa situação mais de crise econômica, né, que a crise se estabeleceu, ficou. Então já as dificuldades, emprego, né, o desemprego aumentando.
Com certeza.
Então vem todo esse contingente de pessoas para lá e aí, consequentemente, é mais concorrência para o emprego. Né? Essas pessoas, de um modo geral, na sua grande maioria, são muçulmanos, e aí é ligado com o terrorismo praticado por grupos muçulmanos radicais, né? Então tem todos esses aspectos aí presentes, né?
Por isso que no livro eu abordo um pouco a questão do terrorismo, que tu colocas, é bastante interessante e importante se falar, gente. Porque o terrorismo é muito associado hoje, claro, por questões que a gente sabe que tem a ver em alguma medida, mas ele é bastante vinculado ao Islã, aos muçulmanos, isso, de religião, enfim. Então, claro, isso vem desde o 11 de setembro, que isso fica muito forte, mas a gente tem que entender que existem várias situações de terrorismo hoje no mundo que não estão relacionadas diretamente a muçulmanos. E na história, se a gente vai verificar, também não.
Claro.
Então, existem vários eventos que a própria Alemanha passou, a Europa passou no passado, que tem a ver com outros tipos de movimento político. O próprio início da Primeira Guerra Mundial se dá para um ato terrorista, de terroristas ligados ao Estado sérvio. Então, na verdade, hoje tem-se um estranhamento muito grande em relação aos refugiados, muito em virtude da sua origem, isso com certeza.
O fato é que esses grupos, na sua grande maioria, vão em busca de uma nova vida, de uma melhor situação, de se restabelecer fugindo de uma guerra, como no caso da guerra da Síria, mas sempre tem uma minoria, alguns contingentes que aproveitam-se, né, para praticar os atentados, e aí prejudicando todo aquele enorme contingente que estaria, né, em busca de uma situação melhor.
É, e nesse sentido que tu coloca, Jandir, é bastante importante a gente lembrar que existem também atos terroristas praticados em várias partes do mundo hoje, sobretudo dentro dos Estados Unidos, por americanos mesmo, né?
Isso aí, como tem, né?
E como tem, esses tiroteios que acontecem seguidamente, sim, não são feitos por muçulmanos, nessa maioria. Então, essa generalização da ideia de que fulano, beltrano, que determinada etnia ou religião está relacionada diretamente a alguma coisa, é bastante perigoso, porque é esse tipo de mecanismo, é esse tipo de raciocínio que levou, por exemplo, ao Holocausto. Uhum. Por isso que eu entendo que é fundamental avaliar e tratar desse assunto do passado, ligando ele com o presente. Então, essas coisas que aconteceram no passado, que a gente abomina tanto, que é o Holocausto, a perseguição a minorias, isso aí tudo se repete hoje com uma outra, com outro nome, com uma outra roupagem, mas as ideias que estão por trás disso são as mesmas.
Muito bem, nós justamente agora, no próximo bloco, nós vamos resgatar estas questões do passado, as questões que levaram a Primeira e a Segunda Guerra, para entendermos o porquê de hoje. Nós estamos conversando com o professor André Rafael Weyermiller, nós vamos ao intervalo e já voltamos. Música.